Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Sob o sol radiante de Cafarnaum, Jesus, voltando de uma das suas excursões, se dirige para o território de Dalmanuta, quando encontra um grupo de fariseus.
Vamos, mostre-nos seu poder divino. Estamos ansiosos para presenciar um novo milagre.
Por que pedem um sinal do céu?
Não afirma ser o Filho de Deus? Pois então mostre-nos do que é capaz, no ar, no firmamento, nas águas. Onde quiser.
Não expulsou espíritos malignos? Não curou paralíticos e leprosos? Onde é que estão os seus poderes sobrenaturais?
Jesus não responde. Segue viagem, mantendo o semblante sereno, à frente de seu pequeno grupo. Neste mesmo dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansa na choupana de Zacarias, um velho pescador, quando o discípulo Tomé surge inesperadamente.
Boa tarde, Tomé. Em que posso ajudá-lo?
Você, em nada, Zacarias. Mas nosso Messias certamente poderá.
Parece-me ansioso, Tomé.
Venho pedir que atenda aos nobres fariseus. Senhor, numerosos homens de importância estão aqui em Dalmanuta e desejam um sinal de sua missão divina.
Jesus precisa repousar, meu amigo. Não poderia atendê-los amanhã?
Não seria recomendável. São viajantes ilustres, altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, além de diversos patrícios romanos, que me fizeram portador de um amável e atencioso convite.
E que convite é esse, Tomé?
Espera o Messias na casa do centurião Cornélio Simbro.
Que desejam de mim?
Querem conhecê-lo, mestre.
Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai.
Mestre, atenda-os. Que será do Evangelho do Reino de Deus e de nós mesmos, sem o apoio dos mais influentes e prestigiados?
Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, a não ser através do perfeito conhecimento de si mesmos.
Acredita na vitória sem o amparo dos que dominam o mundo? Mostre-se a esses homens. Revele o seu poder divino.
Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas.
Mas esses nobres senhores desejam apenas conhecê-lo de perto.
Nunca me opus às homenagens dos meus discípulos. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Julga, Tomé, que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia?
Assim como nós, Tomé.
Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita? Ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura?
Mestre, compreendo as suas observações divinas. No entanto, esses viajantes desejam apenas um sinal de Deus nos céus.
Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a cooperação de alguém que o substitua, não será possível o desenvolvimento material de seus filhos. Entretanto, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis, mas ainda insistem em negar a providência divina.
Então o que devo fazer, Jesus?
Vá, Tomé, e diga-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor.
Mestre, qual será então o nosso sinal? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus?
Uma só lágrima, que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado somente a impressionar os limitados sentidos das criaturas. A nossa senha, Tomé, é o nosso próprio exemplo, na humildade e no trabalho. O sinal do amor eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos.
E o que dizer? Como agir quando um amigo angustiado me pedir um esclarecimento?
Quando quiser esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. Sofra, porém, com as suas dores e colherá resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessa por um amigo, suporta as suas imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos.
O apóstolo Tomé deixa a Chopana de Zacarias com o coração um pouco mais aliviado. Entretanto, com o passar dos dias, seus pensamentos ainda permanecem dominados pela indecisão. Vamos vê-lo agora na casa do apóstolo João.
Mas o que o perturba, Tomé?
A minha fé. Não consigo parar de pensar no desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho. Uma renovação imediata do mundo, João.
Meu amigo, estamos sendo caçados. Jesus foi preso. De todos os apóstolos, apenas eu, que vivo com minha mãe, não fugi do terror das perseguições. Tenha força, Tomé. Acredite no poder do Pai.
Tomé também acaba fugindo. Não resiste às grandes vacilações deste triste momento. Porém, depois, sente o remorso inundar seu coração. Acuado, sozinho em uma caverna, ele carrega no peito um profundo pesar.
Meu Deus! Como desejo contemplar o Mestre querido! Ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra dos seus lábios!
Bem disfarçado, a ponto de tornar-se irreconhecível, Tomé deixa o esconderijo e se mistura, sob o sol claro, ao cortejo nas ruas movimentadas. Ao ver Jesus seguido de perto pelos soldados que o protegem contra os ataques da plebe, seu coração bate acelerado. O apóstolo rompe a massa popular e aproxima-se do Messias, que caminha sob a cruz a passos vacilantes até chegar ao topo da colina. Tomé contempla o Mestre e sussurra para si mesmo.
Está com um semblante sereno. Seu espírito se mantém firme. Quanto amor vejo refletido em seus olhos, o mesmo que conheci nos dias mais lindos e tranquilos.
Os pés de Jesus, que tanto haviam caminhado para semear o bem, estão ensanguentados. Suas mãos generosas lembram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. E sua cabeça, onde se abrigaram os pensamentos mais puros, está coberta por uma coroa de espinhos.
O que fizeram? O que fizeram com o nosso Salvador?
Como se o olhar do Mestre o buscasse, entre as milhares de criaturas reunidas, Tomé percebe que Jesus o observa. O apóstolo avança hesitante e aproxima-se da cruz, cedendo à mais pura e intensa necessidade espiritual.
Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu, tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos.
Barnabé chora, comovido, mas sua alma ainda se deixa empolgar por inúmeras indecisões, sobretudo quando, poucos dias depois, recebe a notícia.
Aleluia! Jesus ressuscitou! Nosso Mestre ressuscitou!
Sim, Maria de Magdala, Pedro, João e outros companheiros viram o Senhor ressuscitado, escutaram novamente sua palavra consoladora e divina. Felizes, reunidos na casa de Pedro, eles recebem a visita de Tomé, ainda incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé.
Que lindo milagre! Que lindo milagre, meus amigos! Mas onde está Jesus?
Todos olham com serenidade em direção a Tomé, que permanece ansioso. O pequeno grupo se reúne para as preces habituais. Minutos depois, Jesus penetra na sala humilde, com um sorriso tranquilo no rosto.
Paz e bom ânimo a todos. Tomé, aproxime-se, meu amigo. Põe a tua mão nas minhas chagas e não se esqueça de que é o sinal.
Tocado pela humildade do Mestre ressuscitado, Tomé chora lágrimas de esperança e felicidade. Sua alma acaba de vencer uma grande batalha. O coração venceu o cérebro. O sentimento aprimorou sua fé.
Boa nova.